Tá bom? Bons jogos. Aproveitem. E pede um tempo lá pra não ficar gravando. Oi, Dan.
Já acabou?
Já acabou. Já acabou, como já começou o próximo programa. Vocês que não se deram conta.
Caramba, mas a Cássia botou Espanha, isso já me preocupou. Porque a mina é a mina, né?
Tá bombando lá. Vamos ver o que acontece. Boa sorte pra vocês.
Bom dia pra todos aí. Beijo, até amanhã.
Valeu. Participaram desse Jornal da CBN. E esse aqui, pra mim, é o time vencedor. Qualquer rodada com qualquer adversário. Pascoal Júnior, Débora Gonçalves, Isabel Gomes, Carlos Greco, Letícia Valente e Cassia Godoá. Ah, não, você é espanhola,
eu sou espanhola, né?
Ah, tá bom.
Godoá é espanhol.
Abraços. Até mais. Tchau. Agora que você está mais bem informado, aproveite. Terça-feira já começou.
Jornal da CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. A empresa de fertilizantes Mosaic anunciou que vai reduzir a produção em fábricas brasileiras por causa da falta de enxofre. A substância é matéria-prima essencial em adubos usados no plantio de soja, milho, trigo, café, arroz, hortaliças e frutas. A medida é consequência da redução da oferta global e da alta dos preços do enxofre. A situação é provocada pela guerra no Oriente Médio. O conflito prejudica o transporte marítimo no Golfo Pérsico, principal região exportadora da substância. O Tribunal Superior Eleitoral faz reunião hoje com os representantes dos principais institutos de pesquisa do país. O objetivo é discutir novas regras de transparência, metodologia e fiscalização nos levantamentos de intenção de voto. O encontro foi convocado pelo presidente da Corte, ministro Cássio Nunes Marques, e ocorre um mês depois de uma decisão monocrática dele, que suspendeu uma pesquisa da Atlas Intel, que mostrava o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro com um recuo de 5 pontos percentuais. A queda aconteceu após a divulgação do áudio em que Flávio pedia dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para produzir o filme sobre o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. No horário de Brasília, 10:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui. A plataforma, com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje, estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar. Assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
A Globo faz tudo para cuidar do Globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do Globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Em Brasília, 10 horas, 7 minutos.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
Bom dia, Brasília. Hoje é terça-feira, 14 de julho de 2026. Mais um CBN Brasília começando. Deixa eu registrar aqui que ontem eu mencionei, né, a previsão do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, de possibilidade de chuva em áreas isoladas, né, para ontem. Tinha essa previsão aí para começar a semana. A gente falou há pouco, né, com o IMET. A informação é de que pelo menos os medidores deles não registraram, né, nenhuma chuva, apesar da previsão. Mas teve uma ouvinte, a Deli, ela falou que por volta das 16h viu alguns pingos no carro dela na Asa Norte. Até agradeço aqui a Deli pelo registro. É, chega a ser chuva, né? Mas foi alguma coisa, né? De todo modo, não serve para conta, né, de quando choveu ou não em Brasília. É, lembrando que chuva em julho não é totalmente inédito, né? É raro, muito raro, mas já aconteceu em alguns anos. Pro caso do dia 13 de julho, né, ontem, já teve chuva em 1990. Vai continuar sendo só 1990, porque para esse ano não contabilizou. E para hoje não tem previsão de chuva também. Aliás, a previsão é de calor, viu? Pelo que a gente conversou mais cedo. A umidade relativa do ar está um pouco baixa. Temos predomínio, né, de uma névoa seca, principalmente agora pela manhã e também à tarde. Para os próximos dias também, sem previsão de chuva, a umidade vai baixando cada vez mais. Então, ouvinte, beba bastante água, mantenha a hidratação. É, aquela campanha, né? Hashtag ouvinte hidratado, mande a foto da sua garrafinha. Bom, no programa de hoje a gente destaca, claro, a mudança na velocidade da via que faz a ligação entre a Avenida das Nações, a L4, e a Ponte JK. Uma medida que tem dividido as opiniões, mas que é defendida pelo GDF como forma de aumentar a segurança, sobretudo dos pedestres, né, que fazem a travessia por lá. Essa era uma via de velocidade máxima em 80 km por hora e agora o limite passa a ser de 60 km por hora. No trecho, o governo fará passagens para pedestres, quebrando aquela barreira de concreto que existe ali e instalando barreiras, semáforos e faixas de pedestre na via. Assunto para a gente comentar daqui a pouquinho no Assim em Brasília com o professor Davi Duarte. Claro que os ouvintes podem participar aqui conosco. No tema do dia, a gente vai conversar com o presidente do Tribunal de Contas do DF sobre a fiscalização feita pela Corte junto à Controladoria Geral da União lá na EPGU. É a via que passa pelo zoológico, né? O objetivo dessa fiscalização foi conferir como é que está a qualidade do asfalto nesta via que passou por obras desde o ano passado. A gente teve ali a troca desse asfalto, enfim. E agora o Tribunal de Contas junto à CGU fazendo essa fiscalização para conferir a qualidade do asfalto no local. E tem ouvinte aqui até participando, né, sobre essa questão do trânsito ali na região da saída da ponte JK, né, que a gente mencionou. O Newton de Castro, ele é de Sobradinho, mas está comentando por lá, ele defende aqui a questão da educação no trânsito, né? A gente sempre fala sobre isso, sobre o respeito ao pedestre, aos mais frágeis na via. Claro, é essencial, mas enfim, era uma via de alta velocidade, né? Não tinha passagem por cima ali do asfalto, e aí os pedestres acabavam se arriscando. Até tem uma passagem subterrânea por lá, mas pouca gente conhece, ela está mais distante, não está próximo às paradas de ônibus. Então o objetivo agora é trazer essa travessia próximo aos pontos de ônibus, né? As paradas. Vamos acompanhar como é que vai ficar. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com o professor David Duarte sobre isso. 10 horas e 11 minutos. Vamos movimentar aqui a nossa reportagem. A Marina Dantas está no estúdio conosco. Marina, bom dia.
Oi, Mariana. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. A excomunhão aplicada pelo Vaticano à Capela Santo Atanásio, em Ceilândia, por fazerem parte da fraternidade sacerdotal São Pio X, anulou os sacramentos da igreja e tornou ilícitas as missas realizadas no local. A decisão, publicada no segundo dia deste mês, afirmou que a nomeação de 4 novos bispos pela fraternidade, realizada um dia antes, aconteceu sem autorização papal e foi considerada ilegítima do ponto de vista da igreja. A cerimônia foi realizada em Econi, na Suíça, sede da fraternidade, e reuniu milhares de fiéis de diferentes países. Foram consagrados 2 bispos franceses, 1 americano e 1 suíço. O padre François Rodrigues Figueiredo Costa, que faz parte da Capela Santo Atanásio, também foi excomungado pelo Vaticano. Agora, segundo a Arquidiocese de Brasília, os atos ministeriais do sacerdote são ilícitos, ou seja, as confissões e os casamentos religiosos realizados por ele são considerados nulos. A Arquidiocese afirmou ainda que as celebrações, as atividades pastorais, iniciativas de formação e demais atos promovidos pela capela são considerados irregulares e devem ser terminantemente evitadas pelos fiéis. No entendimento da principal jurisdição da Igreja Católica aqui no DF, aqueles fiéis que aderem formalmente à fraternidade sacerdotal São Pio X, que participam e frequentam regularmente as atividades vinculadas à comunidade, são considerados igualmente cismáticos e excomungados. Em contrapartida, o padre François afirmou que rejeitou a excomunhão e que continuará celebrando as missas no local. Nas redes sociais, o sacerdote disse que considera inválidas e nulas as excomunhões e acusações de cisma contra integrantes e apoiadores da fraternidade sacerdotal São Pio X.
Sabemos que essas excomunhões e essas acusações de cisma são inválidas, são nulas. Continuaremos todos os dias a rezar a Santa Missa, a mencionar o nome do Santo Padre no cânon da missa, a rezar, aqui no caso de Brasília, pelo senhor arcebispo de Brasília, consciente de que somos católicos. Não somos nós que temos que justificar a nossa catolicidade, são os senhores que têm que justificar a catolicidade dos senhores.
O padre afirmou ainda que não irá arredar nenhum milímetro da posição e que está disposto a sofrer pela Igreja Católica e não compactuar com a decisão do Vaticano. A nota da Arquidiocese de Brasília sobre o caso determinou também que os fiéis renunciem à Capela Santo Atanásio e evitem qualquer contexto ou ambientes que possuam ruptura com a unidade e comunhão. A crise entre o Papa Leão XIV e o Vaticano com a fraternidade sacerdotal São Pio X se dá pelas opiniões do grupo católico, que é ultraconservador, de querer reverter algumas das principais mudanças promovidas pela Igreja Católica desde o Concílio Vaticano II. A fraternidade defende o retorno das missas em latim, celebrações com o padre de costas para os fiéis e rejeita parte das reformas adotadas pelo Vaticano há mais de 60 anos. Mariana.
Muito obrigada pelas informações, Marina Dantas. A gente vai acompanhando também esse caso. A Marina volta a qualquer momento com outras informações. Ainda no nosso giro da reportagem, Igor Cardim também aqui no estúdio conosco. Igor, bom dia.
Oi, Mari, bom dia para você, bom dia também para o nosso ouvinte. A Polícia Civil aqui do DF arquivou a ocorrência sobre a morte de Vilmar Pereira da Silva, de 49 anos, registrada após ele morrer enquanto aguardava atendimento na recepção da UPA do Recanto das Emas em junho deste ano. Segundo a corporação, exames apontaram que a causa da morte foi natural e, por isso, não será instaurado inquérito policial. O arquivamento ocorreu 2 dias depois de outro homem morrer enquanto aguardava atendimento na recepção do hospital de base neste domingo. Ele chegou a passar pelo primeiro atendimento e sofreu um mal súbito enquanto aguardava ser chamado. 2 profissionais tentaram reanimar o paciente, mas ele morreu na sala vermelha da unidade. Já no caso de Vilmar, ele permaneceu na unidade por pelo menos 4 horas antes de morrer, de acordo com testemunhas. Imagens registraram o homem sentado em uma cadeira de rodas na sala de espera. De acordo com relatos de outros pacientes, eles perceberam que Vilmar não apresentava sinais vitais e acionaram, então, a equipe da unidade. A TV Globo, a filha de Vilmar, Evelyn Silva, afirmou que o pai frequentava realmente a UPA, mas que era alcoolista e, por isso, procurava atendimento médico, mas, segundo ela, frequentemente não chegava a ser atendido.
E, infelizmente, todas as vezes que ele foi internado, a gente via de perto o descaso, a forma que eles tratavam meu pai. Isso não é caso dele ficar internado aqui e várias outras coisas.
O IGES informou que a apuração administrativa sobre o caso continua em andamento. O Instituto afirmou que a investigação já passou pela fase preliminar e agora tramita na controladoria do órgão. De acordo com o IGES, também foram adotadas medidas para reforçar os fluxos de atendimento e acolhimento na unidade. Na época, o Instituto informou que Vilmar não possuía ficha de atendimento aberta, nem havia passado pela classificação de risco que ele estaria na unidade para buscar abrigo. Agora tem que aguardar a investigação dos dois casos, né, Mari? No Hospital de Base também a administração feita pelo IGES.
Exatamente. Igor Cardim, muito obrigada pela participação. Igor também volta a qualquer momento com outros destaques. Agora 10h17.
Assim é Brasília. Mobilidade. Com Davi Duarte.
Professor Davi Duarte, bom dia.
Bom dia, Mari.
Professor, hoje a gente fala, né, sobre essa mudança na velocidade da via que faz a ligação entre a L4 e a ponte JK. Antes da gente entrar no comentário, vamos acompanhar a reportagem da Juliana Souza, que trata do tema.
A via JK, a ligação entre a Estrada Parque das Nações e a ponte Juscelino Kubitschek, vai ter a velocidade máxima reduzida de 80 para 60 km por hora. Isso ocorre porque a via que até agora era de trânsito rápido foi reclassificada para via arterial. A fiscalização eletrônica começará a valer 30 dias após a nova sinalização ser implementada. Além disso, serão instalados 4 cruzamentos semafóricos, próximos as paradas de ônibus, faixas de pedestres, bolsões para motocicletas, zebrados e tachões. As barreiras de concreto também serão abertas em 2 pontos para criar áreas de espera para pedestres durante a travessia. Segundo o Detran DF, estudos técnicos indicaram que o trecho já operava com características de uma via de menor velocidade, em razão da ocupação urbana no entorno. De acordo com o órgão, a redução do limite tem impacto considerado pequeno no tempo de percurso do trecho de 2,4 quilômetros, especialmente nos horários de maior movimento. Para o especialista em trânsito Davi Duarte, a redução da velocidade pode aumentar a segurança na via JK, desde que as mudanças sejam acompanhadas de sinalização adequada, orientação aos motoristas e monitoramento por parte do Detran DF.
Vai incrementar a segurança dos condutores e principalmente dos pedestres que fazem travessia ou caminham ali pelo acostamento. Agora, o Detran, por outro lado, ele tem que sinalizar bem, ele tem que comunicar as mudanças aos motoristas que usam com frequência e também tem que acompanhar, orientar, monitorar o resultado dessas mudanças na via.
Entre 2020 e 2025, foram registradas 8 mortes em acidentes na via JK. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
Bem, professor, a gente inclusive ouviu, né, o seu comentário, a sua análise já sobre essa mudança. Agora, tem muita gente que está na bronca, suspeitando aí, achando que vai dar muito congestionamento na região.
Pois é, Mariana, sempre quando se fala de redução de velocidade, pode ser onde for, isso exige um estudo técnico. Mas o condutor, os motoristas, muitas vezes, eles se irritam com isso, né? Aliás, o motorista quer chegar o mais rápido possível ao seu destino e muitas vezes negligencia a segurança. O que acontece é o seguinte, Mariana. O motorista perderá uns poucos segundos se baixar de 80 para 60. Eu fiz a conta, nesse percurso onde haverá a mudança, né, a 80 km por hora, o motorista, se ele for a 80 mesmo, né, em todo o trecho de 2,5 km aproximadamente, ele vai gastar 1 minuto e 53 segundos. Se ele for a 60, ele vai gastar 2 minutos e 30 segundos, ou seja, a diferença é de 37 segundos. No fundo, Mariana, é um tempo irrisório, sabe, para dedicar ao aumento da segurança para todos, né? E tem, como eu disse aí na reportagem, né, tem algumas vantagens. A primeira delas é que padroniza a velocidade. Aliás, uma parte das infrações, agora falando do outro, olhando por outro ângulo também, uma parte das infrações pode ser atribuída às variações de velocidade. Você está numa via, uma hora é 60, outra hora é 80, de repente tem uma outra redução, um aumento. Então, muitas vezes, o condutor ele se sente assim, pô, e aqui, qual é a velocidade? É desconfortável para quem dirige, né? E o Detran e o DR, aliás, precisam fazer uma revisão. Então, tem uma vantagem que é padronizar ao longo de toda a via a velocidade de 60 km por hora. Isso não vai ocasionar a perda de tempo, como eu disse, né? A segunda vantagem é que aumenta a segurança para todos, né? Pedestres, ciclistas, se você está a 60 km por hora, você tem muito mais tempo do que a 80 km por hora para reagir a uma situação de risco qualquer. Então, aumenta a segurança. E agora, o Detran e o DR, muitas vezes, e os órgãos de trânsito de forma geral, muitas vezes falham na sua comunicação com o público, com quem utiliza as vias, né? Então, tem que sinalizar bem, tem que colocar aqueles painéis, especialmente no início, aqueles painéis dinâmicos, né? Que, enfim, vão em um reboque. Olha, atenção, mudança da velocidade. Colocar carros, viaturas do Detran, do DR, enfim, dos órgãos de trânsito, avisando os motoristas, orientando, né, com relação à a redução da velocidade. E isso, né, isso é uma das coisas que precisa. A comunicação não pode ser só mudança da velocidade. Olha, mudança da velocidade, isso. Por essas razões, você vai gastar 30 segundos, meio minuto a mais no seu trajeto, em função da segurança. Explica isso, comunica com o condutor, sabe? Os órgãos de trânsito falham muito nisso. Uhum. Né? E o Detran, inclusive, Mariana, o Detran tem um técnico muito bom, por sinal, o Thiago, que já fez estudos nessa área, fez até uma tese de mestrado a respeito, né, sobre a questão da redução da velocidade, ali próximo à ponte JK, e o Detran tem técnicos, o próprio Thiago poderia coordenar um novo estudo a respeito disso, né, para explicar para os condutores as vantagens, né, disso. Então, é uma medida boa do Detran, agora precisa ser comunicada, explicada para o condutor, porque senão fica sempre aquela coisa da redução da velocidade simplesmente para prejudicar, entre aspas, o motorista.
Aliás, professor, eu encaminhei, né, algumas perguntas ao Detran a respeito de como é que vai ficar, enfim, sinalização, até mesmo a autuação dos motoristas. A gente recebeu um áudio com algumas respostas do diretor de engenharia de trânsito do Detran, o Eduardo Dutra. Vamos ouvir.
Eles não vão ser multados, lá os radares estão 80, existe uma barreira eletrônica que está consolidada no local, que é de 60, ela se faz necessário porque ali, pela declividade da via e aproximação da ponte, ali necessita uma redução para se fazer seguro, e a ideia não é essa, a ideia é alterar o comportamento das pessoas, que a velocidade é o maior vilão, ele mata, a energia é muito alta. Então, quando se faz uma redução de 80 para 60, essa energia ela é exponencial. Então, existe uma redução muito grande. Então, para preservar a vida, nós temos que respeitar a sinalização regulamentada na via. São várias etapas a implantação da sinalização. Neste primeiro momento, a gente vai estar trocando toda a sinalização vertical. Vamos estar requalificando a sinalização horizontal nos pontos onde são dois pontos exatamente onde tem o guarda-reio de concreto, ali nós estaremos fazendo uma deflexão, porque a gente precisa criar ali uma área de acomodação do pedestre, porque a travessia de pedestre semaforizada, ela é em dois estágios. Ela vai fazer o primeiro estágio e depois ela vai fazer o segundo, apertando a bitoeira do semáforo. Então, ela é em dois estágios.
Tá aí, professor. Então, em um primeiro momento, o Detran diz que não vai autuar os condutores e vai começar já a partir de agora a atualizar a sinalização na via.
É isso para a travessia de pedestres. Ali tem muitas áreas de risco e o Eduardo Dutra até falou muito bem com relação a isso, porque tem que ter refúgio para o pedestre, porque ele vai atravessar em, digamos assim, duas etapas, primeiro uma pista, depois a outra, tem que aguardar e tudo. E é uma medida que também olha para o pedestre, né? Então, muitas vezes, eu tenho insistido nisso, a gente vê muito o trânsito, Mariana, atrás de um volante. A gente não olha para o pedestre, para o ciclista, para a criança, para o idoso. Tudo é feito para quem, ou quase tudo é feito para quem está atrás do volante. E a gente precisa mudar essa visão. Tem que ter os olhos do pedestre, da criança, do idoso, no trânsito, para humanizar o trânsito, né? O trânsito não é só carro. Trânsito é deslocamento de todos e com segurança. Isso é o que precisa ser feito. Então, acho que vai ser uma boa medida. A população não vai perder tempo. Como eu disse no início, são uns pouquíssimos segundos a mais de trajeto. Não dá nem para chegar em casa e tomar um cafezinho esses 37 segundos. Então, é uma boa medida, sim. Vai melhorar a segurança, e especialmente de pedestres e ciclistas e o pessoal que não está dentro de carro.
Bom, uma outra questão, né, professor, até que os ouvintes ficam preocupados, é com relação às obras, porque vai ter que quebrar ali uma parte desse guarda-reio de concreto, né? E aí o Eduardo Dutra, diretor de engenharia de trânsito lá do Detran, também fala sobre isso.
A via não será interditada. Esse é um trabalho que a gente procura fazer para, com a menor interferência possível. A ideia é fazer num horário fora do horário de pico, essa parte de obra, que trata-se desses guarda-reios de concreto, que a gente vai ter que fazer uma abertura ali para fazer a acomodação e a travessia dos pedestres no segundo estágio, né? Então, e a parte da sinalização, a pintura horizontal, ela será feita de noturna, não tem impacto nenhum, e a vertical durante o dia.
Vamos ver, né, professor, acompanhar.
Zé, Mariana, isso é outro problema que a gente enfrenta, não é só no Distrito Federal, é no Brasil inteiro, que é a lentidão das obras. Às vezes uma coisa que pode ser feita em um dia, se, sabe, demora uma semana, demora meses. A gente tem prova disso aqui no Brasil inteiro, né? As obras prejudicam muito a fluidez do tráfego e coisa que poderia ser feito em um décimo do tempo, né? 10% do tempo, às vezes se gasta semanas, dias e mais dias, meses, às vezes uma via interditada, e esse cuidado parece que o Detran aí vai ter, inclusive de orar, de utilizar o horário menos, quando tem menos tráfego. Isso é uma boa medida, isso é uma boa coisa, né? E tomara que faça a escola. Prejudicar o mínimo possível a fluidez do tráfego enquanto se faz obras.
Professor Davi Duarte, muito obrigada pela participação. Até a semana que vem.
Até a semana que vem, Mari.
10h30, o repórter CBN está chegando. Na sequência, a gente fala mais sobre esse assunto e também o nosso tema do dia.
CBN Brasília. Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil. Um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e 14h, com Carlos Alberto Sardenberg. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. A Receita Federal vai pagar amanhã R$500 milhões de reais em restituições automáticas do Imposto de Renda, o projeto piloto batizado de Cashback. Os valores serão depositados para 3,5 milhões de contribuintes que tiveram desconto em 2024 e não fizeram a declaração no ano seguinte, porque não estavam obrigados. O dinheiro será depositado em parcela única, limitada a R$1.000 por pessoa e realizada exclusivamente via Pix, por meio de chave CPF. Representantes dos principais institutos de pesquisa do país estão reunidos com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques. Eles discutem novas regras de transparência, metodologia e fiscalização nos levantamentos de intenção de voto. O encontro ocorre um mês depois de uma decisão monocrática de Nunes Marques, que suspendeu uma pesquisa da Atlas Intel, que mostrava o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro com queda de 5 pontos percentuais. Brasil, Argentina, Paraguai e Chile assinam hoje, em Assunção, um memorando de entendimento para a abertura gradual do espaço aéreo. Batizado de Acordo para Alas, o projeto prevê a livre circulação de companhias do setor entre os quatro países. Inspirada nas regras da União Europeia, a proposta permite que companhias aéreas estrangeiras do bloco possam operar rotas domésticas em território brasileiro e que empresas nacionais também possam voar entre diferentes cidades dos países vizinhos. A medida rompe as restrições que limitam as operações atualmente. Com a iniciativa, o Brasil pretende aumentar a concorrência, ampliar a oferta de voos e baratear as passagens. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,37% aos 176.391 pontos. O dólar comercial está em baixa de 1,18%, negociado a R$ 5,07. O euro vale R$ 5,81, queda de 0,59%. No horário de Brasília, 10 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Temos mais informações ao vivo de Brasília, com Igor Cardim. Igor?
Muniz, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou o aumento temporário da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%. A medida terá validade de 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, de acordo com a Lei do Combustível do Futuro. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a mudança deve reduzir a necessidade de importação de cerca de 900 milhões de litros de gasolina por ano e também deve ampliar o uso de biocombustíveis produzidos no país diante da instabilidade no mercado internacional de petróleo por conta da guerra no Oriente Médio. Muniz.
Obrigado pelas suas informações, Igor Cardim, ao vivo direto de Brasília, agora 10h35.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
10 horas 36 minutos, CBN Brasília de volta. Deixa eu registrar aqui as participações dos ouvintes, né? Muita gente mandando mensagem a respeito do tema que a gente conversou há pouco com o professor Davi Duarte, né? Aquela redução na velocidade da via que faz a ligação entre a L4 e a Ponte JK. A via que estava com uma velocidade de 80 km por hora agora passa a ser de 60. O Sérgio, morador de Ceilândia, gostou até da iniciativa porque ela acaba padronizando, né, a velocidade na via. A gente tinha, né, uma via que vinha a 80 km por hora, de repente uma barreira a 60, acabava pegando o pessoal meio desprevenido. E aí ele comenta aqui que padronizar é bom, porque você acaba tirando uma armadilha, né, entre aspas aqui, ou seja, diferentes limites de velocidade na mesma via, então acaba padronizando tudo. Agradeço aqui ao Sérgio pela participação. O José Carlos também mandou mensagem, ele fala aqui, né, incrível como o sistema viário de Brasília não pensou nos pedestres, nem nos veículos não motorizados, como as bicicletas, por exemplo, e cita a falta de cuidado que vem desde a concepção da cidade. Afinal, a L4, por exemplo, foi duplicada sem acostamento ou sem calçadas ao longo da via, o que realmente é verdade. E a via de acesso à Ponte JK, né, o nosso ouvinte cita ainda, as barreiras de concreto, que é para impedir justamente a travessia dos pedestres, né? Tá na bronca aqui. Será que os projetistas não imaginaram que ali haveria necessidade das pessoas cruzarem? Então agora a solução serão os semáforos. Mas, por outro lado, também tem gente que está na bronca, porque é uma via que a gente já sabe, né? Por exemplo, quando tem ponte na Ponte JK, fica aquele congestionamento. Vamos ver como é que fica, então, essa mudança agora com a redução da velocidade. A gente recebeu a participação, por exemplo, do nosso ouvinte Val.
Agora tem que ter um cuidado muito grande nessas mudanças para não fazer um engarrafamento em cima da ponte, porque isso vai impactar num possível grande desastre.
E também o nosso ouvinte Kleber.
Mariana, bom dia. Mariana, eu tô achando que é o pessoal que teve a ideia de fazer isso ali naquela via de acesso à ponte. Foi o mesmo pessoal que criou aquela faixa exclusiva lá em São Sebastião. Que eles conseguiram provocar o caos no trânsito lá. Imagina aquela via ali no horário de pico, com dois semáforos ali, a velocidade de 60. Aqui vai tornar o caos, vai engarrafar para quem vem de manhã do Lago Sul pro plano, aquela subida dos condomínios tudinho. À tarde, na hora da volta para lá, vai emendar engarrafamento naquela via com a L4 Sul e Norte, vai virar o caos. É impressionante. É muito mais prático pro governo fazer isso do que colocar duas passarelas ali. Entendeu? Não dá para entender porque esse pessoal sempre toma essas decisões assim, meio assodadas. Ele disse que foi feito estudo, mas os estudos deles, assim, a gente nunca sabe como é que eles fizeram isso. Infelizmente, a coisa só complica e o trânsito vai ficar caótico.
As opiniões estão divididas, a gente, claro, vai acompanhar a situação, né? Agora, período de férias escolares, o trânsito tende a ficar um pouco mais tranquilo, mas a partir de agosto, já no final do mês de julho, né? As escolas retomam as aulas, então a gente vai acompanhando para ver como fica a situação por lá e os ouvintes também sempre contribuindo, sempre dando as suas participações. 10h40.
Tema do dia CBN.
No tema do dia de hoje, a gente fala da EPGU. No ano passado, essa via, que é aquela que passa pelo zoológico, passou por obras de troca do asfalto. Quem passa por lá, né, sobretudo quem passa com frequência, viu que ali em um primeiro momento o pavimento ficou com diversos pontos irregulares, né, sobretudo na saída da alça que vem do Eixão. Então o pessoal vinha do Eixão, pegava a alça e na hora de desembocar ali na EPGU tinha um asfalto que estava totalmente irregular. Outras obras foram feitas posteriormente, né, para nivelar o piso. Eu passei por lá recentemente, está até nivelado. Agora, a via foi alvo, né, de uma fiscalização do Tribunal de Contas do DF e da Controladoria Geral da União para avaliação da qualidade desse asfalto que foi colocado por lá. Por isso, eu convidei o presidente do TCDF, Manuel de Andrade, para conversar com a gente sobre o assunto. Presidente, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Vamos lá, presidente. Como é que foi feita, então, essa fiscalização?
Essa fiscalização faz parte do Plano Geral de Fiscalização do Tribunal de Contas. Nós temos um laboratório de avaliação da qualidade do asfalto. Aí medimos a espessura, a compactação, o teor de cola, no caso ligante, a resistência, para justamente verificar se esse asfalto está dentro da conformidade, daquilo que foi feito, um projeto básico e executivo.
Perfeito. E vocês já têm algum achado ou ainda uma coisa que vai passar por análise laboratorial?
Foi feito o teste em loco, né? Fizemos a verificação em loco, e agora vai gerar um relatório. Os nossos engenheiros vão analisar todos os elementos para trazer em poucos dias justamente o relatório final, dando conclusivo e se reportando ao que representa a obra, a sua qualidade, a sua a durabilidade, a perspectiva, e se ela está cumprindo justamente aquilo que foi previsto no projeto executivo.
Ou seja, por enquanto ainda não tem os achados, né, os primeiros achados.
Não, já, os achados não estão divulgados ainda, estão fechando o relatório final. Estão acabando de concluir. Era o que foi logo, deram o dado, agora vamos fazer o confrontamento do que foi colocado para verificar se justamente está cumprindo aquilo que foi previsto no projeto básico, como disse, e também no projeto executivo.
Caso não cumpra, não seja identificada alguma irregularidade, identificada alguma irregularidade, quais orientações, que o tribunal pode fazer?
Não são apenas orientações, o tribunal vai determinar que se cumpra rigorosamente, eu não gosto de usar a expressão rigor, mas com precisão, aquilo foi previsto no ajuste. O tribunal tem por obrigação, dever do tribunal, fiscalizar e fazer com que a obra ela seja realizada na sua plenitude e atenda tudo aquilo que foi compactuado.
Perfeito. Bom, essa iniciativa, essa fiscalização marca exatamente a retomada das análises laboratoriais pelo Tribunal de Contas, ali com o objetivo de ampliar a capacidade técnica de fiscalização das obras públicas. Outras obras também vão passar por essa análise?
Todas as obras, Mariana, vão ter o dever do Tribunal de Contas, nós estamos ganhando para isso, para trabalhar, justamente fiscalizar e verificar a conformidade das obras. Isso é em obras públicas, são nos contratos que são ajustados entre a administração pública e particular, para verificar se a qualidade daquele serviço, daquela compra, daquela obra, está na conformidade. Está dentro do preço, a qualidade é a qualidade prevista, a quantidade é a quantidade prevista. É obrigação nossa. Nós temos que fazer isso.
Conselheiro, qual que foi o valor atualizado desse contrato lá da IPGU?
Esse contrato inaugura com 16,4 milhões. É uma área de 3,8 quilômetros, né? E é esse que nós estamos analisando. Por enquanto, esse pedaço, porque agora a orientação aqui é que se faça em todas as obras, né? Verificar onde está precisando de melhoria, porque realmente eu tenho andado na cidade, andado muito, pego meu carro e saio, e tenho verificado em vias mais secundárias, a qualidade peça de asfalto, basicamente nas ruas, Taguatinga, Gama, Ceilândia. Nós temos que ver a qualidade ruim do asfalto. Está muito ruim. É preciso que se faça um conserto, uma nova pavimentação.
É importante considerar também, né, que a gente está no período de seca, mas em breve vem as chuvas. E se o asfalto não tiver qualidade, a gente vai saber logo de cara nessas primeiras
vai
chuvas.
Vai afundar, vai criar crateras, vai criar lagoas. O que é ruim, além de trazer o mal-estar, é o perigo também. Né? Imagina acidentes.
Justamente. O laboratório, ele analisa apenas a cobertura asfáltica ou, por exemplo, pavimentos de concreto, né? Como a gente tem na EPTG, que até recentemente passou pela troca daquele pavimento que já havia sido feito. Esse tipo de material também pode ser analisado?
É avaliado. O laboratório tem capacidade de fazer toda essa avaliação. E aí você vai examinar a espessura, a compactação, a resistência, a teor de cola. No caso do cimento, tem aquele ingrediente que vai garantir a qualidade desse concreto. Né? Tem que verificar a qualidade do concreto, a areia é de boa qualidade, a quantidade de cimento. Né? Todos os componentes que geram o concreto têm que ser avaliados.
Com certeza.
A ferragem, a brita...
Sim, sim. Agora, presidente, quanto tempo em média leva um relatório como esse para ser concluído?
Esse aqui vai ser rápido, porque a coisa é pequena, né? Vai ser muito rápido. Então, eu já estou programando uma outra vistoria para semana que vem e também olhar outras áreas. Estou levantando áreas aqui, isso é importante para a gente manter isso com mais frequência, porque o olho, tem um velho ditado lá do cérebro interior, que o olho do dono é que faz o gado engordar, né? É preciso que a fiscalização seja presente, né? Não para criar só desconfiança, mas criar a garantia de que o serviço está para ser emprestado em qualidade esperada. Isso é que o cidadão, o contribuinte, espera que os órgãos de controle, que o executivo faça as coisas conforme a lei determina.
Nosso ouvinte Paulo Márcio participando. Por que não melhorar a qualidade dessa massa asfáltica? Todo ano vemos esse recapeamento que não funciona. A qualidade da massa, caso, né, não seja atestada uma qualidade dentro dos padrões recomendados, a determinação é para trocar o material, trocar a empresa. O que, que pode ser feito?
Com certeza, a empresa será responsabilizada a cumprir o contrato. Terá que ser. É por isso que nós vamos incentivar a presença dos técnicos, dos nossos engenheiros aqui, justamente avaliando a qualidade desse asfalto, da compactação do terreno que está sendo pavimentado, porque não é só o asfalto em si, também é compactação, o material que está sendo agregado àquele solo para garantir o recebimento do asfalto ou do concreto.
Outras obras já estão previstas, você falou que outras, né, passaram, mas já tem um cronograma definido?
Nós estamos levantando, já está levantando, eu já reuni com a equipe para a gente já levantar. Eu acho que hoje, amanhã, eu já tenho as obras que vamos fiscalizar novamente. Ir lá em loco, olhar, fazer as perfurações, onde estiver realizando obras. Essa é a nossa determinação.
A população pode solicitar ao tribunal, caso verifique, essa obra aqui, eu suspeito que está irregular, tem algum canal.
Ô, Mariana, não pode, não deve fazer isso. O controle social é muito importante. Eu tenho saído aqui visitando os órgãos, dando palestra, levando equipe técnica para a gente falar sobre gerenciamento público, governança. E isso implica num conjunto de ações para garantir a boa qualidade do serviço público. Isso é em tudo. É um compromisso que nós temos de fazer, não diria um pente fino, mas acompanhando a que for possível. Quando o cidadão, ele participa, melhora muito a qualidade, que é o maior fiscal, é o próprio cidadão.
Então, presidente, já vou te passar aqui o pedido do nosso ouvinte Reinaldo, para que vocês vão lá conferir, fazer uma fiscalização na DF-001.
Manda aqui, já volta, além de pedir a gravação, eu vou já voltar aqui também, o Reinaldo.
Reinaldo está pedindo aqui para vocês fazerem uma fiscalização lá na DF-001, em frente ao Recanto das Emas. Ele fala que o asfalto
é ruim. Eu moro ali perto.
O asfalto está ruim e a pista ficou com muito desnível.
Recanto das Emas. Não?
Pronto.
Mandar dar uma olhada, carinho, realmente é complicado. Já está um trânsito pesado, o volume é muito grande. Foi feito recentemente e tem toda a razão. Ele tem razão que a qualidade não está ao nível desejado. Pronto. Mas eu anotei aqui para a equipe fazer uma verificação lá.
Pronto, tá vendo aí, Reinaldo? Então, seu pedido aí já vai ser.
E eu moro ali perto, viu? Eu moro no Ponto de Alta.
Ah, então já conhece a região, né?
É, conheço. Tá dentro do nosso radar, viu?
Já tava no radar. São outras também que os ouvintes vão aqui pedindo, né, para também acompanhar. A própria estrutural, né? E aí lá é um desses casos.
Estrutural
do
você tem sido, hein? Você tem visto que o tribunal tem se manifestado, tem auditoria feita lá na área para apurar a responsabilidade. Resolver, tá, são processos que estão tramitando no tribunal e é o dever. E eu fico muito feliz quando vejo o cidadão cobrar de quem? De quem serve ao público, servidor público, é para servir ao público. A nossa meta é atender naquilo que for possível, cumprindo o nosso dever de zelar pela boa aplicação do dinheiro público.
É isso, a gente agradece a participação. Manuel de Andrade, presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, hoje falando um pouquinho com a gente sobre essas fiscalizações nas obras públicas do Distrito Federal. Presidente, obrigada pela participação.
Obrigado, Mariana, obrigado aos ouvintes da CBN, é um prazer grande falar com vocês. Um bom dia.
Ótimo dia. Dez horas e 50 minutos, vamos movimentar a nossa reportagem. A Marina Dantas está de volta aqui no estúdio com mais informações. Marina?
Mari, uma nova instrução publicada no Diário Oficial do DF de ontem padronizou os procedimentos para a vistoria veicular. A norma torna obrigatória a vistoria por empresas credenciadas em serviços como transferência de propriedade, mudança de estado e regularização de veículos de leilão. Já em casos que exigem análise técnica mais detalhada, como em veículos roubados, adulterados ou remarcação de identificação, continuarão sendo atendidos diretamente pelo órgão de trânsito. A vistoria veicular terá validade de 90 dias a contar da data de emissão do laudo, devendo ser utilizada para um único serviço. Para veículos comercializados por concessionárias e revendedoras, a vistoria veicular terá validade de 180 dias. O objetivo é fortalecer a segurança das transações de compra e venda de veículos, prevenir fraudes e garantir também a autenticidade dos elementos de identificação veicular. Mari.
Muito obrigada pelas informações. A Marina Dantas volta a qualquer momento com outros destaques. Bom, eu registro aqui que a Justiça do DF manteve a decisão que anulou um empréstimo atribuído a um consumidor e determinou o pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação indevida do seu nome. Segundo o colegiado, houve utilização de biometria facial para a realização do empréstimo. O consumidor só tomou conhecimento da dívida ao tentar fazer uma compra a prazo e descobrir que havia uma restrição em seu nome. A anotação estava vinculada a uma dívida de R$ 201,99 referente a um suposto empréstimo contratado junto ao Mercado Pago. Ao recorrer da decisão, a instituição financeira sustentou que a contratação havia sido realizada de forma regular, com utilização de cadastro previamente existente, envio de documentos pessoais e autenticação por biometria facial. Só que a turma entendeu que o simples uso da biometria não é suficiente para comprovar que houve a concordância do cliente com essa contratação. O colegiado também confirmou a condenação ao pagamento de R$ 1.000 por danos morais. Para os desembargadores, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido. A decisão, portanto, foi unânime. E prestação de serviço importante, começam hoje as inscrições para o processo seletivo do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, referente ao segundo semestre de 2026. O programa financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos de faculdades privadas, com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES, do Ministério da Educação. Para participar, os candidatos devem atender aos requisitos estabelecidos no novo edital, ou seja, ter participado do Enem a partir da edição de 2010, ter obtido média igual ou superior a 450 pontos nas 5 provas, não ter zerado a redação e ter renda bruta familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos. Os interessados têm até o dia 17 para se inscrever pela internet no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Prioritariamente, o programa beneficia estudantes que ainda não concluíram o ensino superior, ou seja, a primeira graduação, né? E que não tenham sido contemplados anteriormente com o financiamento estudantil. O resultado da seleção será divulgado no próximo dia 30 de julho. E eu registro ainda que a Polícia Militar capturou 2 foragidos da Justiça em ações distintas, no Recanto das Emas e também no Gama. Foi nesta segunda-feira. A primeira prisão, de acordo com a PM, aconteceu por volta de 5h30 da tarde, lá no Recanto, quando uma equipe abordou um homem. E aí, após a consulta aos sistemas de segurança pública, foi verificado que ele tinha um mandado de prisão em aberto. Segundo a PM, o detido tem antecedentes pelos crimes de roubo mediante grave ameaça e tráfico de drogas. Após receber voz de prisão, ele foi levado à 27ª Delegacia de Polícia, onde permanece recolhido e à disposição da Justiça. Aí, mais tarde, já às 10h30 da noite, outra equipe da PM encontrou e prendeu um segundo foragido da Justiça, dessa vez durante um patrulhamento no Gama. Esse homem tinha um mandado de prisão em aberto e registra antecedentes pelos crimes de roubo e receptação. Após a prisão, ele foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia Civil, onde também permaneceu recolhido e à disposição da Justiça. Música. Bom, e olha só, o Centro Cultural TCU está com uma programação especial de férias, com oficinas gratuitas para as crianças, jovens e adultos, entre hoje e 24 de julho. As atividades acontecem sempre de terça a sexta-feira, em 4 horários ao longo do dia, sem necessidade de inscrição prévia. Serão oferecidas oficinas de desenho, criação têxtil, teatro, dança, dobradura e escultura, com classificação indicativa que varia conforme a atividade. Cada sessão terá 30 vagas preenchidas por ordem de chegada. A programação será realizada no Centro Cultural TCU, que fica no setor de clubes esportivos Sul. Além das oficinas de férias, o espaço também mantém atividades educativas gratuitas aos fins de semana, em diálogo com a exposição Festa de Luz, as Festas Populares e a Arte Brasileira. Todas as informações estão disponíveis lá no Instagram do Centro Cultural, é o @centroculturaltcu. Então tá aí uma excelente pedida para esse período de férias escolares. Aliás, a exposição Festa de Luz já foi assunto aqui do nosso Arte, Cultura e Lazer. A gente já teve a oportunidade de conversar, né, com o curador dessa mostra, que está muito legal. Destaca uma série de festas populares, entre elas, né, o São João. A gente, o dia de São João já passou, né, mas a gente está em julho, é período de festa julina. Tem programação aí a rodo, né? Todo fim de semana está rolando festa julina. O pessoal ainda vai comer canjica, pamonha, curau por muito tempo. E uma boa pedida é conferir essa exposição até para saber um pouco mais sobre as raízes, né, de festas como, por exemplo, a festa de São João. Então, muito legal também essas oficinas. Você que não sabe o que fazer com a molecada dentro de casa nesse período de férias, né? A criança tá entediada, aí já sabe, vai pintar o set. Então deixa para pintar, né, o set lá com o pessoal do TCU. Uma excelente dica cultural para o período. Olha aí o Eduardo Brito em clima de São João. Aliás, eu quero dizer pro ouvinte que eu já tô preparando, tá, aqui a nossa agenda cultural da quinta-feira. Para quem não sabe, a gente já começa o fim de semana na quinta com o nosso Quintô. Então, se você tiver dica aí de festa julina ou outros eventos, manda também aqui para o nosso WhatsApp. Deixa, aliás, eu reforçar, né, nossos canais aqui de comunicação. Você sempre pode participar, mandando pergunta, comentário, sugestão. E o Brito me assustando aqui. O número do WhatsApp é o 996669673. Você também pode entrar em contato diretamente comigo pelo e-mail mariana.machado@cbn.com.br ou ainda pelo site aplicativo da CBN no link Fale com o Âncora. Nas redes sociais, estamos no X, nos Threads, no Instagram e também no Facebook. Bom, 10 horas e 59 minutos. Rapidinho, antes da gente chamar o repórter CBN, deixa eu trazer aqui prestação de serviço importante para o pessoal do Gama, porque olha só, tem corte de água, tá? Previsto para quinta-feira. As áreas afetadas abrangem todo o setor leste, e aí os trabalhos começam cedinho, às 7:30 da manhã e vão até às 8 da noite. A normalização do fornecimento será feita de forma gradual após o término dos trabalhos, mas lembrando que todo cliente deve ter caixa d'água com capacidade correspondente ao consumo médio diário. Durante a execução do serviço, a orientação da CAESB é de que a população faça consumo consciente, já que o volume usado individualmente impacta diretamente no abastecimento coletivo. Qualquer dúvida pode ser esclarecida junto à companhia pelo telefone 115. Então, só reforçando, tá, pessoal do Gama, corte de água na quinta-feira, a partir das 7:30 da manhã até as 8 da noite. 11 horas, o repórter CBN está chegando e daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
do episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Reclame Aqui. A plataforma, com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje, estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais.